buddy.
Houston, we have a problem.
Here we go.
Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. Aqui comigo, ele cortou seus cabelos longos para ficar igual ao Thor, Renato Marcelo.
Salve, salve, rataria! Beleza? Eu acho que nem cortando, raspando, fazendo moicano, eu consigo ficar parecido com o Thor, cara.
Pô,
é
Renato,
muito difícil.
Tentei ajudar.
É muito difícil.
Aqui com a gente também, ele surta todas as vezes que toca Led Zeppelin no cinema. Futuro papai do RatosCast, Rafaela.
Fala, galera, beleza? Rapaz, mixed feelings, hein? Não sei o que vai sair da minha boca nesse cast de hoje.
Então, preparem-se, porque vem coisa boa por aí. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode acompanhar nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar mensagem no nosso Twitter, no @ratos_cast, e pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo CastBox, para você acompanhar em qualquer plataforma, televisão, celular, tablet, sem problema nenhum. Nosso tema de hoje será o filme Thor Ragnarok, de Taika Waititi, com Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, cara, difícil esses nomes, hein? Vamos lá. Kate Blanchett, Idris Elba, Tessa Thompson, Jeff Goldblum, Carl Urban, Mark Ruffalo e Anthony Hopkins. Que elenco, hein, meu amigo?
E o Benedict Cumberbatch, se é pra não falar nome difícil.
Esse eu não queria entregar, mas, mas já tava meio óbvio.
Desde o filme do Doutor Estranho já tava claro, né?
Pois é.
Na trama oficial, Thor precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e parar Ragnarok, a destruição de seu mundo e o fim da civilização asgardiana, que está nas mãos de uma nova ameaça, a implacável Hela. Para quem não conhece a dinâmica do nosso RatosCast, a nossa conversa vai ser dividida em duas partes. Primeira parte sem spoilers, para quem não viu o filme. E depois nós vamos entrar aí sim nos detalhes e nos spoilers todos do filme. Mas pode ficar tranquilo que a gente avisa. Falar de Thor é uma coisa meio complicada para mim, porque a gente sabe que esse filme vai ser um sucesso. Tem sido um sucesso extraordinário. Faturou uma grana preta. Obviamente é Marvel, sem dúvida nenhuma. Vou começar com o Rafaelo perguntando o seguinte. Esse é o terceiro filme da saga Thor. O Thor, obviamente, já apareceu em outros filmes, mas vamos pegar esses três últimos filmes, porque esse filme é uma continuação direta do segundo filme, certo?
Sim, sim.
Dessa série Thor, até agora, que teve diretores diferentes, ao contrário dos outros heróis, né, a maioria dos outros heróis, não teve um diretor que fez dois filmes. É sempre um diretor diferente. Te anima o personagem Thor no cinema? Até agora no cinema, te agradou? E quais eram as expectativas para esse terceiro filme, Rafael?
Cara, é só, assim, como fã de quadrinhos, né? Eu preciso ter uma suspensão de descrença muito grande para poder me acostumar com o Thor do cinema. Porque lá atrás, né, a Disney chegou e todo mundo é engraçadinho no universo Marvel, só que a gente precisa ter um alívio cômico. Vamos ver aqui os nossos heróis, quem vai ser o alívio cômico? Ah, já sei, pega esse louro aqui. Então o Thor é o grande alívio cômico da Marvel, né? Coincidentemente ou não, o ponto forte do Chris Hemsworth como ator é a veia cômica. Se a gente dependesse dele pra fazer um papel mais dramático, a gente tá ferrado. Você tem que se acostumar com isso e esquecer um pouco o Thor dos quadrinhos pra poder se ligar no Thor da Marvel nos cinemas. Ele é um personagem feliz com relação a filmes, né? Porque os dois primeiros filmes, né, são bem fracos. Se você for comparar, for avaliar só essa trilogia, esse é disparado o melhor. E a minha expectativa, assim, a maior parte da minha expectativa era justamente por conta do diretor, do Taika Waititi, de quem eu sou fã. Por conta de dois filmes só, né? São os filmes mais relevantes dele, que são O Que Fazemos Nas Sombras e o Hunt for the Wild People, que tem o nome, aquele nome de Sessão da Tarde, que é A Incrível Aventura de Rick Baker. Que quem não conhece, assim, se você já assistiu Thor, curtiu o humor do filme, pega e assiste esses dois filmes. E quem já viu esses filmes e viu Thor, você viu lá, cara, o humor do Taika Waititi. Sim. É exatamente aquilo ali, o ritmo das piadas, a repetição das piadas. A minha expectativa era justamente de como o Taika Waititi não tem, né, um histórico de fazer nada com relação à ação, então como que ele ia se desempenhar, né, entregando um filme com traços de humor, mas que tinha que ter obrigatoriamente ação e tal. Então essa era a minha expectativa.
Renatão, mesma pergunta, o que você acha dessa série do Thor e quais eram as suas expectativas pro terceiro filme?
Essa pergunta é muito simples pra gente, né? Porque ninguém nunca gostou muito do Thor no cinema. Ninguém nunca se importou muito com os filmes do Thor. Sempre foram os pontos fora da curva nos filmes da Marvel. A Marvel acho que nunca soube como lidar com esse herói. O Rafael comentou que desde o início eles escolheram ele para ser o alívio cômico porque não sabiam como lidar. Eu acho que pelo contrário. Por exemplo, no primeiro filme teve essa questão do humor, mas era aquela questão do humor bem simples do peixe fora d'água. Ele era o diferente naquela situação, né? Ele era um guardiano na Terra, então eles buscavam humor ali. Mas ele ainda era um personagem sério, ele ainda era um personagem centrado. Nos Vingadores, a primeira cena que ele aparece, eu acho que até aquele momento o texto do Josh Whedon é quem melhor tinha entendido o Thor. E é isso que a gente teve de melhor do Thor até agora, que era o Thor nos Vingadores. Perfeito. Só que a Marvel simplesmente resolveu recriar o personagem, mudar o personagem com esse filme. Por isso que o Taika veio, por isso que o filme do Thor Ragnarok é tão diferente dos outros dois filmes do Thor. É um simples reboot que a gente tá tendo na franquia.
Sim.
Agora, se me anima o filme, se isso me fez animar com o filme e tudo mais, eu não me animei porque é o novo filme do Thor, ou porque vai ter o planeta Hulk, lógico que essas coisas ajudam, mas eu tô 100% com o Rafaelo. Eu tô animado com esse filme, eu queria ver esse filme pelo Taika Waititi. Ele até me surpreendeu muito, mas vou falar isso mais pra frente, por ser um cara que assumiu um projeto, né, grande desse, um grande blockbuster, um orçamento milionário, um cara lidar com isso, com esse universo, não é fácil. Ele não é um diretor com filmes grandes e tudo mais, então, por mais que seja surpreendente, me deixava empolgado porque eu conheço o trabalho dele, conheço o humor dele, principalmente, e era isso que eu esperava. Então, eu esperava boas doses de humor, graças ao diretor.
Você sabe que eu também não me agrada muito os dois primeiros filmes, eu nem lembro muito menos dos dois primeiros filmes, você tava falando aí dele na Terra e tal, e aí eu, é verdade, no primeiro filme ele vai pra Terra, né, ele é meio expulso de Asgard. Mas eu posso te falar uma coisa, o mais parecido do Thor que eu conhecia de Thor é daquele primeiro filme. Daquele primeiro filme, por incrível que pareça. É aquele cara que acha que ele é, sabe, ele é imbatível. Eu acho que aquele é o mais parecido do Thor que eu lembro dos quadrinhos. E aí você falou dos Vingadores. Os Vingadores, realmente, eu acho que é a grande referência desse filme. Porque você tá completamente certo, Renato. Eu concordo 100% com o que você tá falando na questão de o que mais acertou no Thor foi os Vingadores, na minha opinião também. Então eu acho que a Marvel deve ter visto isso e falado assim. Então por que a gente não faz o filme do Thor assim? Porque naquele filme ele também tem piadas, né?
Tem.
Naquele filme ele também solta umas outras. Quando eles descobrem que é o Loki que tava fazendo aquele... Ele fala assim, meu irmão é adotado, não é meu...
Não, ele é meu irmão, tipo, aí fala ele, aí, não, mas ele é adotado. O tempo de humor dele ali já era muito...
Sim,
muito, claro.
Muito bom. E funciona. Mas não só isso. A dinâmica dele com o Hulk naquele filme, a questão toda dos dois não se darem bem, de brigarem o tempo todo e tal. Então, eu acho que eles trouxeram tudo isso pra esse filme também e daí desenvolveram. Por mais que eu tivesse curioso pelo Taika Waititi fazendo esse tipo de filme, eu tava mais curioso porque eu sempre achei o Thor... A gente sabia que essa coisa ia descambar pra comédia, obviamente. Só que eu não sei se ele é o diretor certo pro fazer Thor. Eu ainda tô esperando alguém fazer o Thor.
É porque você não, é porque você tá esperando um épico do Thor.
É, que você tá esperando o Thor do Ridley Scott.
É,
você tá esperando um Thor épico.
Aí você falou, hein? Cara,
um Thor nórdico.
Mas aí que tá.
E a gente... Ou então um Thor do Nolan.
Mas, ó, ia ser interessante. Oh. Vou voltar a fazer. Mas olha só, eu acho que nem a Marvel sabe o que ela quer fazer com Thor.
Exatamente.
Eu acho que ela nem ela, eu acho que ela não tem ideia. Esse filme, ele se presta pra um propósito. Eu não tô falando mercadológico, eu tô falando pra dentro do universo Marvel. Como é que será o universo daqui pra frente? O que mais me parece, se a gente for ver na questão mercadológica, é... Eles devem ter pensado isso na questão Guardiões da Galáxia. E eu vou falar muito do Guardiões nesse filme.
Sim.
O Guardiões da Galáxia é uma coisa que deu certo. São personagens extremamente sérios que viraram cômicos no cinema. São personagens que você trouxe um diretor, que é um diretor que também fazia filmes independentes, absurdamente pessoais, e você trouxe pra aquele universo e o cara se saiu muito bem. E eles deixaram o cara fazer o filme dele. E eu acho que é isso que a gente vê bastante nesse filme também. Se me agradou... Bom, eu queria saber um pouco de vocês. Rafael, o que você achou desse filme que você possa falar pra quem não viu ainda?
Cara, é o que eu falei na abertura. Mixed feelings. Na hora que eu vi o filme, a sensação que eu tinha é assim... Cara, eu tô rindo demais. Tem muita coisa engraçada nesse filme. Mas ao mesmo tempo eu falo... Peraí, eu tô vendo um filme de super-herói. Tô vendo um filme de um deus nórdico que devia...
Não era pra eu estar rindo.
É, cara. Exatamente. Eu via muita coisa me agradando. E um outro tanto que eu falo... Ah, cara, isso tá muito avulso. Isso, eu simplesmente não me importo com isso. entendeu? Teve muita coisa ali que me agradou e tantas outras que ou pra mim não fazia diferença ou realmente simplesmente eu não gostei. Eu achei que podia ser diferente, mas... Cara, mixed feelings total, por isso que eu falei. Dependendo de como vocês me instigarem, eu não sei o que vai sair da minha boca hoje.
Muito bem. Renatão, você, qual foi a sua opinião?
Eu achei o filme hilário. Hilário, uhum. Muito engraçado e acabou. Próxima pergunta.
Tipo, é a melhor comédia do ano, né?
Cara, é engraçado você falar isso, porque eu fiquei vendo o filme e enquanto eu tava vendo o filme, eu fiquei pensando assim, teve algum filme esse ano que me fez rir tanto igual esse filme?
Eu pensei exatamente a mesma coisa.
Será que eu vou poder botar Thor Ragnarok como a minha comédia favorita no final do ano?
Pois é.
Não me incomoda o fato de ser um filme... O Rafael tá comentando, tô vendo um filme de super-herói. Não me incomoda o fato de estar vendo um filme de super-herói e tá me fazendo rir. Talvez me incomode um pouco. Vou parar pra pensar que estou vendo um filme do Thor e essa pode ser a melhor comédia de 2017,
sabe? É como se assim, transformasse um filme do Batman num filme de terror. Não necessariamente é ruim, mas é uma
isso
coisa
que não devia estar ali. Não, não reclamo.
Isso é foda. Uhum. Mas assim, é uma coisa que não devia estar ali. Você para assim, peraí.
Mas
você
entendeu? Olha só.
Mas o Batman tá mais pro terror do que o Thor pro comédia.
Ah, sim.
É a mesma coisa se você fizesse com o Batman uma comédia romântica. Aí seria um problema.
Não, pior. Um filme do Super-Homem, uma comédia romântica com a Lois Lane.
Que era a série, né? A série da televisão dos
anos 90. Pode crer.
Era isso.
Pode crer. Romântica.
Ô, Rafaela, mas você sabe que o Renato falou uma coisa que é perfeito pra mim. Se você falar assim, porra, o Batman, filme de terror. Cara, legal, foda, hein? Sempre que vem o Batman Rated R, perfeito. Agora, você fala assim, sabe o Thor? Pô, sei. Aí eu imagino o Thor dos quadrinhos, né? Nórdico, nem sei falar. Aí sabe o Thor, então? Cara, comédia. E uma comédia, ele e o Hulk. Viajando pelo universo e tal. Quê? Que foi assim que eles venderam, na verdade. E aí você traz o Taika Waititi. É assim que eu me sinto. Eu sabia que esse filme era uma comédia. Só que a questão é, o filme não se leva a sério em momento nenhum.
Nenhum.
O Thor não se leva a sério.
Nenhum.
Tem uma tragédia no filme, eu não vou falar por enquanto o que é. Quem viu o filme sabe. Tem uma tragédia no com meia hora de filme, tem uma tragédia na vida do Thor. E ele, 5 minutos depois, ele tá fazendo piada com os amigos
dele. Na verdade, se você for analisar, são duas. Tipo, uma seguida da outra. Depois eu vou detalhar isso melhor na parte com o spoiler. Mas são duas.
Perfeito.
O mundo dele é abaixo em 10 minutos.
Mas, cara, tipo assim, nos primeiros 3 minutos, o filme já começa com uma piada que já dita o humor dele inteiro.
Sim, perfeito.
Que é a piada dele balançando na corrente. Uhum. Ali... Tu já fala assim, caralho, Bele, que porra, que engraçado. Aí repete a mesma piada.
Aquilo ali é Taika Waititi. Total, né?
Beleza. Que engraçado aquilo ali. Mas aí você pensa assim, caraca, é esse nível de piada que vai ser o tempo inteiro.
Então,
que já abriu assim.
Isso não me incomoda, Renato. Isso não me incomoda. Se isso servisse pra uma história. Só que assim, depois de terminar o filme e tal, indo pra casa, né, saindo do cinema, eu fiquei pensando assim, esse filme ele não tem exatamente uma história pra si.
Não.
O Rafael falou dos filmes anteriores do Taika Waititi, e por mais que eu goste, eles também não têm uma história, né? Uma história pra seguir. Esse filme é pior ainda, porque ele é quase uma colagem de cenas, que são cenas legais, são cenas, você falou do planeta Hulk, são coisas que a gente viu no trailer, né? O Hulk vai lutar com o Thor, pô, legal. São cenas engraçadas, são cenas divertidas, enfim, é óbvio que você vai gostar.
Sabe o que é isso? Esse filme é Saturday Night Live, Ragnarok.
É, cara, isso é tipo um filme de diretor. É um filme de diretor. Chegaram pro Taika, assim, Taika, olha só, é teu. Toma. Ah, mas o que, que você quer? Peraí. Não tem briefing, não. Faz o que você quiser.
Se a gente for para pensar, isso é de tirar o chapéu pra Marvel. Porque no mundo que a gente vive hoje,
raro,
eles,
né,
darem uma liberdade dessa. Exatamente. Inclusive a própria Marvel, que já podou tantos diretores. Edgar Wright mandou um abraço. eles darem essa liberdade pro cara fazer isso, sabe?
Exatamente. Não, eu lembro que quando eu tava saindo do cinema, eu lembrei que... Eu fiquei pensando nisso. Cara, isso é um filme de diretor. E ele fez o que ele quis com os personagens. Aí eu lembrei que, por exemplo, eu tenho uma graphic novel aqui, que é uma graphic novel do Batman, escrita pelo Neil Gaiman. Você lê ela, não é o Batman.
É o Neil Gaiman.
Exatamente, deram a total liberdade pro Neil Gaiman chegar e fazer o que queria com o universo do Batman. É uma experiência diferente. E eu fiz esse paralelo, foi exatamente o que eu vi.
Já que a gente tá falando tanto dele, vamos dar sequência nisso. Vocês gostaram do trabalho dele nesse filme? Renatão, você que é um fã dele há muito tempo, né? Eu já tinha visto alguns filmes do Taika, mas eu não conheci um fã tão grande quanto você. Você gostou dessa entrada dele no universo Marvel? Você achou que ele fez um bom trabalho?
Porra, cara, eu achei que ele fez um puta trabalho. Eu acompanho o Taika desde a época do Fly of Condors, que passava na HBO.
É Fly of the Conchords, né?
E ele, eu acho ele muito bom, eu acho o humor dele fantástico. E ele me surpreendeu muito, porque a gente até comenta que o filme é divertido e tudo mais. Pô, Chris Hemsworth tem um tempo de comédia fantástico, tá muito bem ali. Beleza, cara. Mas esse filme é todo do Taika. Funciona por causa dele, sabe? Pra mim, ele é a grande estrela do filme. E todo mundo tá indo ver o filme por ele. Eu não conheço uma pessoa que não esteja falando do filme e não esteja comentando do Taika. Olha só. Entendeu? E isso é muito legal. Então, eu acho que ele fez um trabalho fantástico. Eu acho que ele tira o chapéu. As cenas, pra mim, eu não vou dar detalhes aqui em cenas específicas, mas pra mim, captou momentos de badass do Thor que eu nunca vi em nenhum outro filme do Thor. Eu até comentei isso na minha crítica, que por mais que a gente tenha falado que não é o filme épico Thor que a gente quer. Ok, eu até escrevi isso. Engraçado que no filme que a gente tem, o filme que mais diferencia do que é o Thor, a gente tem o filme que mais parece o Thor. Porque por mais que ele esteja contando piadas o tempo inteiro, na hora que a merda agarra, a merda agarra. O maluco fica com um olho de trovão do Raiden, que já aparece no trailer. Então, você tá vendo ele, você consegue ver em alguns momentos ele full Deus do Trovão. E é isso aí. O Taika conseguiu fazer isso, sabe? Esteticamente falando, as cenas de combate são muito bonitas. Ele faz umas cenas que são, assim, maravilhosas. A cena da Batalha das Valquírias, aquilo ali é lindo, cara. Aquilo ali é pra você moldurar e colocar no seu quarto, sabe?
Pois é, eu até queria ver mais daquilo ali, porque...
É muito maneiro.
Aquilo ali era o filme do Thor que eu queria ver.
É muito maneiro. De uma certa forma. Então, eu acho que ele acerta muito esteticamente, ele acerta na direção dos atores, na composição daquele universo todo, porque, como a gente comentou aqui, ele deu um reboot pro que são os filmes do Thor. Ele mudou tudo. É. Então, eu devo tudo de bom desse filme a esse cara.
Deixa eu falar uma coisa. Visualmente, acho que é um dos filmes mais bonitos que a Marvel já fez, hein?
Sim.
De questão de universo e tal. O Guardiões 2, eu falei isso também. E falo nesse filme também. Visualmente, eu tava impressionado com esse filme. Rafaela, você, o que, que você achou do trabalho dele?
Concordo 100% com o Renatão, cara. Tudo que a gente tem de bom nesse filme, todos os méritos, a gente tem que acreditar o Taika. Eu lembro que quando eu assisti o que fazemos nas sombras, eu não fazia ideia de quem era ele. Eu vi o filme e eu me acabei de rir. Aí eu fui procurar mais sobre filme, que assim, cara, que filme estranho, com pessoas estranhas, quem são essas pessoas? Aí eu fui ver que o diretor era um dos atores, aquele moreninho ali, porra, que time de comédia maneiro. Aí depois eu vi o Hunt for the Wilder People e ri pra caramba também. Então, assim, é um cara que, como eu falei, a minha expectativa era toda por causa dele, e nesse ponto ela foi atendida. Óbvio, tem coisas que não me agradam no filme, mas eu acho que tudo que funcionou é por conta dele, o crédito é dele, e eu acho muito interessante o fato dos diretores que mais se destacaram na Marvel sejam diretores que estejam fazendo que, assim, que não tem um background que acreditassem a eles, né, a ter um filme de super-herói nas mãos, e que fazem filmes com um toque de humor muito grande, uma pegada visual totalmente diferente do que se esperava, que no caso é ele e o James Gunn, né? Uhum. Que James Gunn deita e rola, pode dar qualquer filme pra ele fazer agora, que pra mim ele é o cara. E o Taika, cara, teve um excelente, pra quem não conhecia, tem um excelente cartão de visita.
Sem dúvida.
É o que eu falei, assim, a gente começou falando de um jeito que parecia que a gente não tinha gostado do filme. Não é isso. O filme é muito legal. Eu fiquei meio, como é que se fala? Fora do eu. Porque é tanta comédia, e como eu falei, eu já esperava uma comédia, mas eu esperava também um filme do Thor. E eu acho que, assim, como diretor de comédia, perfeito, ótimo. O filme é muito divertido. Aliás, eu quero ver de novo também. Eu quero me divertir novamente com esse filme. Isso eu já esperava, eu imaginava que ele fosse realmente me surpreender, me fazer rir e tal. Mas como contador de história, nesse filme, não sei. As cenas de ação que o Renato falou, tem uma ou outra que é legal, mas a maioria, pra mim, genérica. Eu acho que o grande mérito desse filme, pra mim, na questão do diretor, que é o que a gente tá falando, é isso que o Renato falou. Tomara que a Marvel tenha aprendido um pouco com todos esses embrólios que tiveram, do positivo com James Gunn e com o negativo com Edgar Wright, de que eles têm que dar a visão do diretor pro universo Marvel. Se eles contrataram aquele cara, deixa o cara fazer o filme dele. Deixa ele levar o personagem do jeito dele. Isso me agrada. E eu já saí do cinema feliz de ter visto um filme do Taika Waititi e não um filme genérico da Marvel de um diretor que, sei lá, a gente vai esquecer daqui a um tempo. Então,
é isso aí.
Isso eu já gostei. Agora, tem uma coisa do Taika Waititi que eu gostei demais no filme, que foi o personagem dele no filme, que é o Korg. O Korg,
maravilhoso. Pra mim,
é o melhor personagem do filme. Porque ele não é o Hulk. Pra quem não viu o filme, você aguarde por essa surpresa. Ele seria uma versão do Hulk genial. Uma versão de... um cara com coração muito bom. Uma espécie de Hulk com o coração do Bruce Banner, sei lá. Enfim, eu adorei esse personagem. Aliás, esse personagem merece um filme solo.
Eles já falaram que o Korg e o Mick ainda vão aparecer em outros filmes, né, do, do universo Marvel.
Aquele filme lá com o Stallone no Guardiões da Galáxia, precisa ter esse, o Korg junto.
Porra, total.
Muito falando bom, em personagens, a gente vai falar um pouco dos personagens novos. Antes eu só queria voltar com os personagens tradicionais do, dos filmes do Thor. Chris Hemsworth, obviamente, Tom Hiddleston, Idris Elba. O Mark Ruffalo é não tradicional dos filmes do Thor, mas do universo Marvel. Vocês acham que algum deles se destacou mais, conseguiu expandir melhor o personagem? Enfim, Rafaelo.
Ixi, aí eu acho que foi o contrário, cara. Eu acho que, por exemplo, Tom Hiddleston, eu nunca vi nada mais avulso do que o Loki nesse filme.
Cara, ele precisa estar nesse filme. O Loki precisava estar.
Achei
nesse
mais
filme
do mesmo, cara.
Eu achei.
Eu fiquei pensando
completamente
isso.
Completamente avulso.
Até o personagem do Idris Elba, eu achei uma razão dele no filme. Não precisava, mas sim, ele tá lá, tudo bem. Agora, sim, o Loki.
Não, cara, eu achei ele extremamente avulso. Eu realmente também tô tentando procurar um sentido pro cachê do Tom Hiddleston ali. É porque é o Tom Hiddleston, né? Então.
É o vilão que todo mundo gosta da Marvel.
Exatamente. Ele virou assim, entre aspas, ele virou um problema pra Marvel, né? Uhum. Então, ele tem que estar ali. O Anthony Hopkins, cara, me decepcionou como Odin, ainda mais porque o personagem do Odin, né, tem ali uma carga dramática importante nesse filme, e pra mim não entregou. Eu achei que podia ter muito mais propriedade. Eu não sei, né, se foi problema dele, se foi problema do espaço dele no roteiro.
Talvez porque ele tinha acabado de trabalhar com o Michael Bay quando ele gravou as cenas dele, então...
Tava traumatizado ainda.
Tá.
E assim, sinceramente, com relação aos personagens antigos, eu não tenho nenhum destaque, não. Vou ter que ser sincero.
Todos eles mais do mesmo. Menos um que a gente não pode deixar de comentar, eu, na minha opinião, que é o Chris Hemsworth, que é o Thor. Que é o único que mostrou algo diferente das suas outras participações. O Tom Hiddleston, mesma coisa. O Idris Elba, coitado, o Idris Elba é o cara mais avulso da Marvel.
Sim.
Tá mais lá. Mal aproveitado.
Tá lá.
O Zachary Levi, que vai fazer o Shazam agora, apareceu um segundo, tomou uma espadada e foi. Shazam, foi embora. Essa galera não vai falar pra nada. O Chris Hemsworth conseguiu mostrar um outro lado dele, que às vezes o fã dos filmes super-herói, fã dos filmes da Marvel, não teve oportunidade de ver esse lado dele em outras comédias. Ele pôde explorar e expandir um pouco mais. A gente pode falar que não é o Thor que a gente quer, não é a coisa que a gente quer, ok, mas é o Thor que eles estão dando pra gente. E você parar pra pensar assim, quem conseguiu se destacar e mostrar alguma coisa,
sem dúvida,
foi ele, entendeu?
Ah, sim.
Não pode deixar de, mencionar isso.
Sem dúvida. E isso é uma coisa que a gente tem que falar. Todo mundo brinca, né? O Chris Hemsworth não é o melhor ator do mundo, mas ele segura o filme, cara. Ele segura o filme e ele passou por foi o personagem que mais passou por transformações dentro do MCU, eu acho. E ele segura. Essa questão da comédia eu acho legal, eu acho que ele faz bem. Não só nesse filme, como em outros filmes também. E ele praticamente tá em todas as cenas. A gente segue realmente a jornada dele e ele faz bem, tanto a parte física quanto a parte cômica e... Enfim, eu acho que ele leva o filme legal, sim. Agora, Tom Hiddleston, tem que concordar com o Rafaelo. Não entendi ele nesse filme. Anthony Hopkins, mesma coisa. E o Mark Ruffalo nesse filme. Eu adoro o Mark Ruffalo como ator. Mas eu acho que o Mark Ruffalo, ele estava de férias quando ele foi fazer esse filme. Olha só.
Ele tava muito relaxado, né, cara?
Ele estava lá. Mas ele estava de férias. Eu tô de boa, eu vou tomar meu martini aqui no intervalo. Eu tô lá pra fazer captura de movimento. Vez em quando eu vou aparecer como o Bruce Banner, mas eu tô aqui pra me divertir. Os posts dele no Twitter provam isso.
Se alguém tivesse durante a gravação chamado ele de Mark, ele ia atender e ia continuar a cena, né? Porque pra ele não ia fazer diferença. Eu lamento só o fato da Marvel ter queimado o cartucho do Planeta Hulk.
Eles não podem, né, usar num filme solo do Hulk.
Pois é, porque assim, todo o conceito foi pro espaço, né? Eles vão o quê? Repetir aquilo ali, o Hulk volta pra sacar e tenta recuperar o trono dele.
Porque a Marvel não tem direito de fazer filme solo do Hulk. A história ia ficar lá no limbo mesmo, então era a maneira deles de usar a oportunidade mais propícia.
E não deixar mais ninguém usar também.
Exatamente, queimar o cartucho pra todo mundo. Mas assim, só queria deixar essa menção, que o Hulk, ele é muito bem usado, é muito legal, as cenas dele...
Eu gostei dele falando.
Não, exatamente, naquele aquele trailer em que apareceu ele falando, eu fiquei com medo de ficar estranho. Mas é muito bom.
Também.
É muito bom.
É legal, funciona.
E tem um negócio infantil nele, né? Tem uma hora que ele faz biquíni.
Tem, ele é um bebezão, cara.
Ele é um bebezão, cara. Ele parece um cachorro brincando com a Valkyria, né? Quando ela chega lá.
A única coisa que eu acho que não funciona é os dois serem o alívio cômico. Ele e o Thor. Eles são sempre os dois.
Sabe?
Aquele velho conceito do Homem de Preto. Tommy Lee Jones é sério, o Will Smith é o Goofy, é o palhaço. Eu ainda acho que isso funciona mais, na minha opinião.
Ali estão os dois muito na mesma vibe, né?
Todo mundo, o Korg é engraçado, o Hulk é engraçado, entendeu? Então, aí é o que eu falei, quando eu tenho um personagem sério, fica chato.
É, mas é isso que eu ia falar. Aí tem a Valkyria, que ela é um pouco mais rabugenta, mais séria, e aí incomoda, sai do filme.
É,
tá todo mundo numa vibe e o outro personagem tá em outra. Então, se você botar
o Hulk estranho.
Muito, muito sério e o Thor... É, seria tipo assim, o Hulk sério num filme do Hulk e o Thor.
Uhum.
Engraçado no filme da vibe do Ragnarok do Taika. Então...
Por algum momento passou pela cabeça de vocês, vocês conseguiriam ver o Edward Norton fazendo esse filme?
Depois de Festa da Salsicha, com certeza.
Nossa, que lembrança desagradável.
Ah, cara, depois daquele filme, eu nunca imaginava ele aceitando fazer um filme daquele.
É, não, nesse ponto é. Mas já sei lá.
É porque o Hulk do Edward Norton é muito sério pra fazer um Hulk desse jeito, mas tudo bem. E é o mesmo Hulk, né? Na teoria é o mesmo Hulk.
É, exatamente.
Agora, vamos falar um pouco dos novos personagens. Esse filme tem vários personagens novos, atores consagrados. Cate Blanchett é a nova vilã. Nós temos Jeff Goldblum, diretamente do Jurassic Park. É o mesmo personagem.
Tá mesmo. Lá. Não, e todos os outros. E todos os outros dele.
E todos os outros.
Peraí, aquele personagem não era o Jeff Goldblum?
Era o Jeff, exatamente.
É outro.
Pra mim, o Jeff Goldblum... Jeff,
Vocês conhecem quadrinhos? Esse personagem existe nos quadrinhos?
Existe. Sim. Tá. Não é nada daquilo. Não é nada daquilo.
É o Jeff Goldblum.
Mesmo. O Grão-Mestre, ele é um dos anciãos do universo, entendeu? Ele é um personagem ancestral e tal, ele tem toda aquela profundidade e aquela altivez, né, dos personagens cósmicos da Marvel. Mas, cara, o que o Jeff Goldblum fez foi sensacional, cara. Você tem vontade de trazer ele pra casa. Entendeu? Bem, é maravilhoso. Cara, a Cate Blanchett, pra mim, ela tá incrível. Ela tá, a caracterização dela como Hela tá incrível. Ela tem um charme, né? Ela é encantadora. Mas a Hela, enquanto vilã, me decepcionou. Talvez porque eu esperei demais. Mas, apesar de assim, ser uma vilã melhor do que muitos outros filmes da Marvel, mas ainda assim, eu achei que fosse ser uma vilã que, por exemplo... Mas
sabe qual é o problema? É porque o filme, a gente vai falar isso na parte com spoiler, eu vou poder ir mais nessa parte que é onde eu tô querendo chegar, mas o filme atira pra tudo que é lugar.
Sim.
Vai
tem lugar. Uma
então
coisa...
Não dá tempo pra ela, cara. Ela não sobra. O que ela tem como ela é ficar lá, né? A gente vai falar depois, mas ficar lá aguardando. É basicamente isso. Ela fica aguardando o filme inteiro. Sua mente tá maneiro, ela aparenta uma elegância na maneira dela de andar, até na maneira dela de lutar, mas ela só tá lá, cara. Eu tenho mais interesse do que eles vão fazer com ela daqui pra frente.
Tudo indica, né, que ela fosse ser usada de alguma forma como um par romântico pro Thanos, né?
Que... Isso aí eu vou achar foda.
É, isso não é spoiler, só pra galera não ficar bolada aí. E não tem nenhuma menção disso no filme. O que a gente tá falando é porque o Thanos, né, na saga das Joias do Infinito, ele se apaixona pela morte. Uma personificação da morte. É uma mulher com um manto e tal, não sei o quê. E a Cate Blanchett, sendo apresentada como Hela, deusa da morte, pra simplificar, existem teorias de fãs que acham que a Marvel pode usar esse personagem, ainda mais por ser a Cate Blanchett, né, pra ser esse par romântico do Thanos, pra fazer essa ponte com a saga das Joias Infinitas dos quadrinhos. Só pra galera não achar que a gente deu spoiler. A gente vai falar mais sobre o personagem dela na parte com spoilers, mas de outro personagem que, na verdade, não foi um destaque positivo, quero que você tá com destaque negativo, é o personagem do Carl Urban.
Você não gostou?
Eu achei uma cagada aquele personagem. Eu achei, primeiro, ele... quando ele aparece em cena, eu falo, cara, que é isso? Não é isso que eu tô vendo. Sabe, você vê, você pensa assim, em Asgard, porra, é a morada dos deuses. Ele é um habitante, eu não vou dar spoiler, mas ele como um habitante de Asgard, você esperaria, por mais que tivesse humor, bababá, como todos os outros têm, cara, não dá. E depois, aí, todo o movimento, né, do personagem no filme, né, cara, tudo muito, muito raso, tudo...
Você sabe que é isso que eu acho que é o problema? O filme é divertido, é legal e tal, mas eu acho que o humor atrapalha. principalmente os personagens novos, tá? Atrapalha o filme do Thor, é isso que eu tô querendo dizer. Cara, até a Cate Blanchett tem o seu momento de humor no filme.
Sim.
Até ela. O Anthony Hopkins tem o seu momento de humor no filme. O personagem da Tessa Thompson, que é uma nova heroína, né, do time e tal. Tudo que a gente tá falando tá no trailer, novamente, não é spoiler. Ela é mais ou menos uma grumpy, né? Ela é meio mal-humorada.
Sim,
meio...
sim.
Eu acho essa atriz boa. E eu acho muito legal essa questão toda do background dela, da história dela com as Valkyries e tal. Só que eu acho que não funcionou pra mim. Pra mim, não funcionou. Então, as cenas com ela, eu falava, vai, vambora, vai. Já sei que você vai lutar do lado dele, então vai. Você é Valkyria, já tá aí o motivo.
Exatamente.
Você é Valkyria, vai lá comigo. E ela fica, não vou. Cara, sinceramente, pra mim, irrelevante. Agora, se mais pra frente essa personagem for melhor desenvolvida, o que vocês acharam dessa questão?
Não, tem potencial. Ela exatamente tem potencial, mas é o que você falou, né? Acho assim, ah, não, para de enrolar, vai lá com o cara.
Então,
né?
eu sinto um pouco isso com o Carl Urban também.
Faltou...
Personagem demais e ele é mais um.
Pois é, é nesse sentido. Mas ela...
Não, não é personagem demais só, cara. É porque eles não têm tempo, cara. Eles perdem muito tempo com outras paradas. Eles perdem muito tempo com outras coisas. Para pensar, o personagem do Carl Urban não é muito bom. Ele não tem tempo e não é aquilo que a gente queria do personagem dele, em aspas. Mas o personagem dele tem um arco fechado e tá lá, e é claro.
É, mas ele podia ser, se ele fosse um capanga, se ele fosse só um capanga, entendeu? Aquele cara que é o Brutamonte, que
cara, se ele fosse só um capanga, a gente estaria aqui hoje falando que ele... Ah, o Carl Urban
era só um capanga.
Mas se ele tivesse feito isso bem, beleza. O problema é que assim, é porque é o Carl Urban, então a gente veraria que fosse dado maior destaque.
Você sabe qual é o problema? Deixa eu te falar. Ele é um bom ator. Eu não acho o personagem tão ruim, não. Ele não me desagradou como se desagradou, mas eu vou te falar. Eu acho que é o mesmo caso da Cate Blanchett. É um bom personagem que o roteiro não ajudou.
Sim, parece que
o ator tá fazendo o máximo que pode ali.
Tá tirando leite de pedra, né?
É. Agora, a Cate Blanchett é isso. Eu achei ela uma excelente vilã. O poder dela, se eu for ver. O que ela é? Ela é a deusa da morte.
Sim.
Cara, quando ela aparece, ela tem uma cena de batalha praticamente sozinha ali. Acho que sozinha. O que é aquilo ali, entendeu? Você vê que não é ela, que é a dublê, mas enfim. É, agora, eu vou te falar uma coisa. Eu achei a Cate Blanchett deslumbrante, né?
Sim.
Linda. Eu tô falando assim, nossa.
Bota Galadriel assim, no chinelo.
Nossa senhora.
Galadriel no chinelo. Muito.
Vai do fato que eu gosto de morena também, né? Mas espetacular. Desde que ela aparece a primeira vez, que é meio do nada, mas tudo bem. É, desde a primeira vez até me vendeu essa vilã. Tomara que volte mesmo.
Tem uma pegada ali meio Emily do Evanescence, uh-huh, né?
É, de longe, pra mim, os melhores são dos novos personagens são os que acertam mais no humor. Grão-mestre, né? Que é o Jeff Goldblum, sendo o Jeff Goldblum no cinema desde os anos 70, fazendo a mesma coisa, mas é maravilhoso. E o Korg do Taika Waititi.
Korg.
É fantástico, cara. Ele
Korg faz referência. É o motivo de você ver o filme.
E se eu não me engano, é ele mesmo. Acho que até o Korg que faz essa referência ao A What to Do in the Shadows. Uhum. Que ele fala alguma coisa de, eu não sei o que, esperava o quê? Vampiros e tudo mais.
Isso, exatamente.
Então, eu acho ele muito bom. É, pra mim, algumas das melhores piadas, inclusive, pra mim, a melhor piada do filme é dele. Eu não vou falar aqui agora porque eu não vou estragar a piada de ninguém. É fantástico, cara. É muito
ele tem
engraçado.
Uma pegada meio Mike Tyson, né? Com aquela vozinha, né?
Não, o mais legal dele, o que faz o Korg ser genial, é que ele tem uma cara feia, ele tem uma cara mal mancarada. Então quando você olha pra ele, você acha que ele vai vir com tipo... E ele vem com a voz fina e fala assim, e aí, tudo bem?
Parece um cara do trabalho, né? O cara que você chegou no escritório. E aí, beleza?
Mas todo mundo conhece alguém que é gigante, que é forte, que é gordão, que é não sei o quê. E é assim. Então isso eu achei muito bom, muito bom. Faltava isso no universo, Marco. A melhor coisa do Taika Waititi nesse filme, pra mim, foi o Korg. Bom, eu acho que com isso a gente encerra o que a gente pode falar. A gente quer falar muita coisa, mas a gente vai ter que ir pra parte de spoilers pra poder desenvolver um pouco mais sobre Ragnarok. Vocês estão prontos pra isso?
Prontíssimo.
Vamos lá.
Então, spoilers para Thor Ragnarok, começando a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Eu acho que agora é a hora de vocês serem mais como eu e começar a dizer o que não gostaram. Reclamaram pra caramba no Guardiões da Galáxia lá, que eu pego no pé de todo mundo, eu não vou me divertir nos filmes.
Coração gelado.
Continuo pegando nos problemas. Vou falar a coisa que mais me desagrada nesse filme. Vamos começar com polêmica. Não me agrada o Thor perder o martelo.
Ah, também não.
É. Não me agrada. Não me agrada nem um pouco. E, eu entendo.
Não, só caguei. Não, serviu um propósito. Serviu um propósito.
Eu entendo, né? mas o martelo faz parte do Thor. Olha só, não me agrada ele perder o martelo, assim como não me agrada, por exemplo, o Homem de Ferro perdeu o uniforme no terceiro filme.
Exatamente.
Como não me agrada o Homem-Aranha perder o uniforme no terceiro ato do novo filme. Parece que a Marvel ela levou anos e anos pra conseguir colocar esses heróis no cinema. E agora eles tiram a coisa que é o que a gente mais se identifica com aquele herói.
Ah, vamos desconstruir, né, essa imagem e tal. Pô.
Não, e parece que o herói ele virou coadjuvante do alter ego do herói. Então o alter ego tem que aparecer mais do que o herói. O Thor não, o Thor ele sempre foi Thor, ele não é um alter ego. Só que você perder o martelo, pra mim, descaracteriza um pouco o personagem. Eu entendo, é o que eu falei, eu entendo. Eu achei legal também a cena do você não é um martelo, você é muito mais do que um martelo. Opa, legal. Mas o martelo tem que voltar, o cara vai lutar contra o Thanos com o quê? Com os raios no olho, cara? Entendeu? É. Tipo, o que faz o Thor ser o Thor também é o martelo. Você quer cortar o cabelo dele? Corta o cabelo dele. Caguei, mano. Cara, até porque, Marvel, você quer vender martelo, você quer vender brinquedo. Cara.
Exatamente. Não, porque ele...
Não é, cara, eles vão vender tapa-olho agora.
Nossa. Cara, isso é outra coisa que me incomodou. Vamos lá, eu quero saber um pouco de você.
Ok. Não, vamos lá.
Como é que você vai resolver isso agora, cara? Vamos lá, Rafaelo, por favor.
Cara, tá bom, já que a gente tá falando de coisas que desagradaram a gente logo de cara...
Olha, liberamos o Rafaelo. Unleash Rafaelo.
Unleash the Kraken. Eu simplesmente não consegui me importar com toda a parte do filme que se passa em Asgard. Não consegui me importar. Eu olhava assim, vou voltar pra Sakaar, pelo amor de Deus. Sakaar é muito mais legal. Cara, e todo o conceito, sabe? Aquela história de que Asgard não é um lugar, é o seu povo. Porra nenhuma, gente. Asgard é a morada dos deuses, gente. Isso é conceitual. Asgard é a morada dos deuses. As pessoas que vivem lá são servos. Foda-se, elas podiam morrer todas. Eu não me importo, os deuses que estavam lá também não deveriam se importar.
Nos quadrinhos da Marvel tem uma época que boa parte do povo, não lembro, mas Asgard vai pra Terra. Asgard
sim,
fica na Terra.
Sim, ela vem pra Terra, mas não tem essa de Asgard não é um local, não, é o seu povo. Não tem
mas isso. É a mesma coisa que eles falam, cara. É só pra dar aquela coisa do motivacional, do bonitinho. É uma coisa do martelo, torna um martelo. O martelo que está dentro de todos nós.
Thor é o martelo.
Cara, assim, beleza, eu entendo o recurso, né? Cinematograficamente, né, pra história, eu entendo o recurso. Mas, cara, não me vendeu. Não me vendeu. E toda hora que ia pra Asgard, eu falei, gente, Sakaar tá muito mais legal. Em Sakaar tem um grão-mestre. Em Sakaar tem o Hulk, que tá maneiro pra caralho no filme também. Então, vamos voltar pra lá, sabe? E aí, sim, beleza. Aparecia a Hela, foi a vilã que mais matou gente na história. Ela matou o exército asgardiano inteiro. Numa cena de batalha que até o Marcelinho falou aí, porra, muito legal. Mas assim, fala, gente, isso tá chato. Isso, eu não quero ver essa merda. Eu não, sabe, perdeu o sentido, qualquer coisa que se passa em Asgard. Sabe, não conseguiu me vender. Não conseguiu me vender a Asgard de um filme de Thor. Eu tava muito mais amarradão com aquele mix de Planeta Hulk que tava rolando em Sakaar. Pra mim tá muito mais legal.
Sabe o que é legal? Aí depois você transfere essa galera toda que tava em um planeta pro outro, que é o... Vai todo mundo pro terceiro ato lá pra cá. Vocês vêm pra cá agora.
Exatamente.
A gente precisa resolver um negócio com a vilã, que a gente tinha esquecido que ela tá no filme, mas ela tá no filme.
É isso aí.
E cara,
é isso
aí. Sabe uma coisa que me emputeceu também? De novo um filme de Thor com uma batalha naquela ponte colorida. Como é que é o nome daquela ponte que eu esqueço?
Bifrost.
De novo uma batalha naquela ponte, nego quebra a ponte, destrói a ponte, vai pro chão de novo. E no filme que vem tá de novo a ponte lá de novo.
Os arquitetos de Asgard devem estar putos, né? Chega!
Aí vão falar assim, não, mas destruíram.
Construir essa merda.
Destruíram Asgard. Duvido. Aquela ponte tá lá. Vai lá de novo que ela vai tá lá.
Não
aguento mais aquela ponte, cara. Ela é tão importante, mas qualquer um vai lá, pisa e quebra aquela merda. Aquela ponte, ela me lembra aquele joguinho que tinha um negócio de gelo, você ia botando gelo, você ia andando em cima do gelo.
Que você ia martelando, né?
Você ia martelando gelo. É essa ponte. É a Bifrost.
A Hela, não tô falando da personagem da Cate Blanchett, eu tô falando da Hela na história. É um troço, tipo, toma isso aí pela sua goela, porque, cara, eu não consigo conceber, né, um panteão de deuses em que havia uma história, assim, que precedia, né, eles todos e que foi escondida. Ah, peraí. Não, esse afresco aqui conta aquela história lá do Odin com aquela outra filha dele. Vamos tapar essa merda aqui pro Thor não saber. O tempo todo, Odin tinha uma filha e que...
Ninguém sabia.
Não consegui. Não me vendeu aquilo ali também. Então, o fato da Hela ter sido colocada como irmã do Thor, filho pro meu gênio, eu também não me incomodou. Mas o fato de ser justificado, assim, mas ninguém sabia, gente. Passou um gessinho aqui naquele afresco aqui, pronto, agora ninguém sabe, o Thor não vai ver, nunca ver isso aí. E vai viver aí em Asgard, né, boa parte da vida dele, e ninguém nunca vai contar também sobre isso pra ele. Mas foi o que aconteceu. Tanto que ela chegou lá, ela, opa, peraí, não.
Nem passou um nick paper na história.
Exatamente.
Vambora.
Segue o jogo.
Exatamente.
Cara, eu vou te falar, essas questões dela ser irmã, ou até mesmo a questão do passado tá escondido, eu não me incomodo muito, não. Na verdade, eu acho que o nome desse filme, pra mim, deveria ser Thor Ragnarok. Não me incomodou muito, porque nada desse filme, pra mim, foi tão... Sabe, é tudo tão foda-se nesse filme. Ele é divertido, mas acaba. Você sai do filme e fala assim, acabou.
É isso.
Acabou a minha vida. Minha vida segue, foda-se. Eu tive um
momento. É um filme da Marvel com piada sobre orgia, né?
Cara, é puta, é. O grão-mestre transarino lá com a nave dele.
Mas os melhores filmes da Marvel tem piada com orgia. O Guardiões da Galáxia tem piada com orgia.
Exatamente.
E são os melhores. Sim. Olha só, ô Renatão, você falou tudo agora aí. Mas só pra ficar um pouco sobre essa questão da vilã, porque eu também queria falar um negócio. Qual é o plano dela nesse filme? O plano dela é dominar um universo. Agora vamos entender o plano. Porque o vilão começa pelo plano. O meu plano é voltar para Asgard e dominar o universo. É isso que ela fala. Toma Asgard. De Ásia
e tal. Porque o Odin morreu, né? E agora tem que assumir o trono. Ela tem direito, né, ao trono por ser a primogênita.
Ela faz a limpa no exército de Asgard, que seria o exército dela. Mas tudo bem, os caras se revoltaram. Até ali eu tava entendendo.
Mas ela levantou o exército dos mortos dela.
Seria o exército aí dela. Aí eu quero chegar aí. Ela ressuscita um exército de esqueletos que... Segundo ela conta na história lá, eles eram exércitos que seguiam ela, eram exércitos fodões que derrotaram as Valquírias, aliás, né? Esse exército de esqueletinhos, pra mim, o mais genérico do mundo, visualmente, eles são tão fodões, que eles são engolidos com papel, eles são destroçados no terceiro ato pelo Thor. Qualquer um encosta nesses caras, eles desmontam literalmente. Nem pra eles matarem um personagem, você fala assim, porra, esse exército aí, eu vou te falar, hein.
Não, mas o exército na época eram de guerreiros e tudo mais. Agora eles viraram os esqueletos porque tem 312 mil anos.
Não se alimentaram o suficiente pra essa batalha final.
Exatamente.
Agora eles são esqueletos.
Tudo bem, eu vou entender. Tão magrinho, não conseguiram derrotar ninguém. Até aí, beleza. Agora, ela quer dominar o mundo, ela cria o exército dela. Tranquilo, pra ficar sentada no trono até o Natal.
Ela não tem nenhum plano.
Ela não tem um plano.
É pior do que isso. O plano dela é montar o exército, sair. Ela é tipo uma adolescente revoltada, tá dentro de casa, chama os amigos, agora a gente vai dominar a porra toda, vamos destruir. Não, só que meu pai trancou a porta e escondeu a chave, eu não consigo sair de casa. Então vamos fazer a revolta aqui dentro mesmo. Porque é isso que ela queria fazer, cara. Ela queria dominar o mundo, cara, só que ela não tinha chave pra sair da casa dela.
Eu vou te falar uma coisa. A cena mais ridícula pra mim do filme, aí ridícula mesmo. Porque aquilo ali não é uma tentativa de humor. Aquilo ali é uma cena séria do filme. É a cena que o Carl Urban chega lá. Depois o Rafael vai falar do Carl Urban. Mas depois, é a cena que o Carl Urban chega lá e fala assim: olha, tá rolando uma revolta lá fora, hein? O pessoal tá revoltado, o pessoal tá estressado, entendeu? E ela, tipo, tem uma revolta? Então vamos descobrir quem que tá revoltado. Aí ela vai atrás do Idris Elba. Cara, que cena é essa? Pra mim, me passa assim, tipo, tu tá tão sentada na tua bunda aí, tu não tá fazendo porra nenhuma, que o nego se revoltou, cara. Agora o pessoal quer ir embora. Agora fica com a Asga sozinha aí, porque... Tanto que o plano do Thor é o quê? Vamos destruir essa porra toda porque é dela mesmo. Ninguém mais quer. Ela não vai fazer nada. Então, porra, destrói. Cara, não fez sentido e, sinceramente, destruir a Asga. Eu fiquei feliz pelo seguinte, pelo menos a gente viu o Ragnarok. O que é a destruição?
Exatamente.
Isso eu achei legal. Porque quantos filmes a gente vai ver, né, que o filme se chama...
Guerra Civil, não tem guerra.
Guerra Civil, não tem guerra.
Exatamente. Guerra Civil, é briga no pátio.
É.
Pra mim, o problema desse filme é isso. Essa, pra mim, é a parada que mais me incomoda nesse filme. Vamos lembrar aqui do filme. O filme começa com o Thor lá no...
Ser capturado
pelo cara, pra poder dar um pau no maluco e roubar a coroa dele, que no caso tava, tipo, presa na cabeça do cara. Dali ele luta, não sei o quê, aí ele finalmente vai voltar
trágica, sendo que ele já saiu da Terra há um tempão. Aí ele finalmente volta pra lá, chega lá, vê aquela merda toda. Aí o Loki não fala, tá com o pai dele. Aí ele vem pra Terra. Aí ele encontra o Doutor Estranho. Ele rola aquela parada toda com o Doutor Estranho.
Completamente desnecessário,
aliás. Aí o Doutor Estranho manda ele pra puta que pariu pra encontrar o pai dele. Ele chega lá, o pai dele tá morrendo. O pai dele morre, do nada já brota ela. Do nada já rola o um negócio em Asgard. Do nada ele vai pra sacar. Rola o bagulho pra ele sacar. E a Hela fica lá sem nada pra fazer, porque ela fica esperando o Thor voltar no final do filme com a chave. Pra ela poder sair de lá e poder fazer a briguinha dela. O filme é tira pra tudo que é lado. Ninguém tem tempo pra nada. O Idris Elba fica andando pela floresta, buscando as pessoas, porque é só isso que ele consegue fazer.
E ele é cego.
E é cego, mas aí ele vê tudo. Quem é cego na Marvel vê tudo. O Thor agora tá enxergando mais do que nunca.
Opa! O Renato levantou uma coisa interessante. O que, que vai acontecer quando o Nick Fury encontrar o Thor, hein, no próximo filme?
Pra falar... Gostei do
que você comprou esse tapa-olho?
Amigo!
Amigo, onde você comprou esse tapa-olho?
Pois é.
E dá um high five. Agora,
Rafaelo, você quer ver eu te desmentir na frente de todo mundo aqui no cast? Tem uma coisa em Asgard que você gostou. Eu tenho certeza. Liam Hemsworth e Matt Damon fazendo uma participação especial.
E o Sam Neill. E o Sam Neill.
Sam Neill também.
Sam Neill.
Sam Neill Odin. Também. É o Odin.
Pois é. Isso você gostou. Duvido que não.
Cara, quando fechou ali a câmera no Matt Damon, eu falei... Matt Damon? O cinema inteiro. O cinema inteiro. Eu ouvi assim... É o Matt Damon? É o Matt Damon? Mas é o Matt Damon mesmo? Isso foi, cara, foi muito legal porque você vê que a Marvel, quando quer guardar segredo, consegue, né? É só não divulgar.
A Marvel... Eu vou te falar uma coisa. A Marvel, ela é... Os caras devem ficar rindo lá atrás, tipo assim... Porque, olha só, vou dar um exemplo. Páginas e páginas na internet. Pessoas perderam tempo, casts na internet, sobre a manopla do infinito estar em Asgard.
Exatamente.
É tudo brinco.
O cara, em uma frase, resolveu tudo isso. Tudo isso. Jogou tudo
fake.
Isso. Falou, é falso.
Fake.
Oh, acabou. Só. Resolveu, assim, tudo. Agora, olha só. Qual foram as cenas desse filme que vocês mais gostaram, que foram mais memoráveis? Pra mim não tem cena memorável, de ação. Renatão, vou começar com você.
É, assim, cena memorável pra esse filme é difícil. Eu posso dar piadas que são piadas que pra mim são memoráveis. Porque eu vou lembrar desse filme daqui a um tempo, eu não vou falar, puta, aquela sequência foi muito maneira, aquela ação. Tá com a batalha do
Hulk com o Thor. A luta com o Hulk, você achou legal?
Eu achei maneiro.
A luta do Thor e do Hulk, eu achei maneiro, achei bem maneiro.
Eu achei maneiro também. Um pouquinho mais, eu achei maneiro, eu achei engraçado o Thor começar a cantar a música da Viúva Negra pra ele no meio do bagulho, pra acalmar ele. Eu achei legal.
Mas ali você sabia qual era o punchline ali, né? Você sabia.
Sim, claro. O Hulk pegando o Thor e batendo, o Loki felizão.
Ah, é bom. Viu? É assim, ó. Tá vendo como é que
é? É legal, aquela sequência eu achei legal. Mas o que, pra mim, bate nesse filme, que eu vou lembrar desse filme, são as piadas. E ele tem algumas piadas muito boas. E duas que eu me recordo sempre, assim, que são as mais marcantes. É a do final, no finalzinho, quando o Korg e o Mick estão lá.
O Mick tá morto.
Não, gente, ele tá morto. Eu pisei nele. Ele tá morto, eu aqui carregando ele que eu tô me sentindo culpado. Aí ele se mexe. Opa, não, ele tá vivo. Tá tudo bem, ele tá vivo.
Aquilo cara, eu ri muito nessa. Cara, eu ri demais.
E a hora que o Bruce Banner tá na nave, ele fala: não, agora você vai descobrir quem eu sou de verdade. E ele pula da nave pra se transformar no Tom Hulk.
Cai duro no chão.
Kika, ele dá aquela quicadinha. Assim,
cara, aquilo foi muito engraçado. Porque eu realmente não esperava aquilo. Então, normalmente você espera num filme normal de super-herói, o Superhero Ending aquela hora. Só que num filme do Taika Waititi você recebe o cara caindo duro na ponte.
Aquilo é maravilhoso, cara. O grão-mestre de DJ, cara. O grão-mestre, de nada, você vê... Porque, assim, a cena vai se construindo, né? Você vê ele atrás de um negócio, assim, uma galera atrás... Assim, não, cara, ele não tá ali no... Tipo, na frente de uma picape. Ele não tá sendo DJ. Caralho, ele tá dando uma de DJ. O grão-mestre, um dos seres mais poderosos do universo cósmico da Marvel, de DJ.
Sabe que uma coisa que eu acho legal do Grandmaster? O fato de que toda vez que ele fala Asgard, tem duas piadas aí. Uma, ele nunca ouviu falar em Asgard. Que quando o Thor fala, eu sou de Asgard, né? Ele nunca ouviu falar. Ele fica, Asgard? Asgard?
Não, cara, não, aí é tudo do Grandmaster, assim. Mas tem essas cenas, como essa dele de DJ ali, você não acredita. E a maneira com que ele se refere às pessoas e tal. E os nomes, assim, pô, você me deu... Quando a mulher traz aquela arma dele, né? deu o bastão o melting stick, né? Que o bastão de derreter, só porque ele... Não, calma, peraí.
Não,
aí.
Não é crime fazer isso.
É, peraí, calma, não é isso. Não precisa trazer tudo do Grandmaster, você vê que tem uma coisinha, assim, que é um toquezinho, que é uma loucura do próprio Jeff Goldblum, que é um desses caras excêntricos, né? Não é atuação. Você, cara, provavelmente esse maluco em casa deve ser assim.
Eu vou te falar que vários momentos dele, eu ficava pensando o quanto de improviso do Jeff Goldblum tava sendo ali.
Putz, eu pensei a mesma coisa.
Essa piada assim, que o Marcelo falou do Asgard, cara, pra mim isso era muito improviso.
Total.
Exatamente.
Antes só da gente encerrar essa parte aqui, eu queria que o Rafaelo falasse só o que ele não falou lá no sem spoilers do Carl Urban, que agora eu tô curioso também.
Ah, cara, vamos lá. É que assim, eu tento não ser purista de querer tudo igual aos quadrinhos, blá blá blá, mas tem coisa que não dá, gente, tem limite, né? Que aí você vê, você lembra que o controle da Bifrost lá, quando era com Heimdall, ele não era um porteiro, ele era um cara que ficava lá altivo.
Parece isso.
Né? Ele não era o Zé
do porteiro. Exatamente, ele não era o Severino.
Deixa eu só te perguntar, o Scourge, que é o personagem dele. Ele existe, você conhece?
Sim, o executor. Ele, cara, e ele fisicamente é exatamente aquilo ali.
Tá igualzinho ali, cara.
Igual, é ridiculamente igual. É impressionante. Inclusive, ele usa duas metralhadoras. Mas assim, aí quando corta pra Asgard, a primeira cena que ele vai aparecer é o Severino tirando onda com as duas meninas da faxina. Eu falei, gente, isso aí é um dos postos mais altos em Asgard. O cara não é o porteiro, sabe? Aí tá o cara tirando onda com as meninas, mostrando as quinquilharias que ele recolhe.
Parecia aquele episódio do Chapolin, da passagem secreta, o maluco. Pepe, já tirei a vela.
Exatamente.
Aliás, o Rafael, deixa eu estender. Vamos dizer, todo mundo que pisou na portaria só fez merda. Ray Stevenson já foi o Punisher pra morrer daquele jeito.
Putz, foi.
Para, gente. Que isso?
Não,
vai ver a cara deles, cara.
Aquilo ali, a Marvel dizendo assim, eu tenho dinheiro pra contratar quem eu quiser, e mesmo que faça uma frase. Eu falei uma frase e vai embora. Eu faço o que eu quero.
Não, eu tava lendo que a menina que faz a Lady Sif, que eu esqueci o nome dela agora...
Que nem aparece, né?
Nem aparece. Não, ela falou que não conseguiu. Ela recebeu, tipo, uma chamada, assim, pra ir gravar do nada, num dia. Ela falou, pô, não posso por causa das gravações do Blind Spot, então não dá pra conciliar. Mas se tivesse avisado antes, eu conseguia acertar. Eu fiquei pensando, cara, que sorte dela, né? Será que a participação dela seria aquilo ali também? Ela, tipo...
Ela tá viva agora, pelo menos.
E morreu. Sabe? Ela tá viva, ela conseguiu ficar viva, porque ela não fez o filme.
É, que o único que teve um pouquinho mais de honra foi o Ogum, né? Aquele japa que...
Sim.
Não vou lembrar o nome do cara. Mas que ele morre com um pouquinho mais de dignidade. Ele morre enfrentando...
Mas tá tranquilo, porque ele, se eu não me engano, ele é o diretor da escola do Peter Parker, então tá tranquilo.
Ah, então tá com...
Pra ele não muda nada.
Tá faltando ator,
né? Pois é, então já começa daquele jeito. A piada, né, das armas, né? Destroyer, né? Eu peguei num lugar lá nos Estados Unidos chamado Texas. Aquilo eu achei legal. Mas a cena, né, você corta pra a portaria de Asgard. E o que você vê é o Severino tirando onda com as meninas da limpeza. Aí eu falei, gente, não, para, não pode. Não pode. E ele é um puta de um capanga. Ele é um cara fudido e tal, um cara mal-humorado. Por isso que eu falei, ele podia ser o capanga. Era só pra ser o capanga que eu queria que ele fosse. Aparece a Hela, ele... Não, peraí, eu vou colar com essa mulher aí, porque vai dar merda. Aí cola com ela, começa a ficar, né? Tem um dilema ali. Ah, não, pô, mas ela tá pegando pesado, tô ficando meio bolado. Aí no final, ele vê as pessoas sofrendo ali. E, não, eu vou, pô... Mesmo voltar com... Sabe? Cara, eu achei...
Irrelevante.
E ela podia ter pego um cara que não fosse o Carl Urban, podia não dar fala pra ele, falar assim, cara, vai lá e só seja badass.
Mas sabe qual é o problema? Eu penso a mesma coisa com isso. Porra, podia não ter colocado esse ator. Porque tu queima um ator maneiro com um personagem merda.
Pois é, dá uma coisa melhor pra ele.
Porra, o Idris Elba foi queimado. Cara, o Idris Elba, eu não reclamo porque eu gosto do Chadwick Boseman como Pantera Negra. Mas o Idris Elba é o Pantera Negra, cara. Era pra ser ele.
Não, se não for o Pantera Negra, é pra ser o Lanterna Verde.
Não, total, pelo amor de Deus, né? O Jon Stewart é ele.
É ele, mas...
Volto a dizer. É a Marvel dizendo, posso botar quem eu quiser.
Exatamente.
Merda, não tem problema,
cara. Eu posso fazer um Wolverine com o De Niro, né?
Não, é a Marvel falando, eu posso pegar o Matt Damon e colocar o Matt Damon como um atorzinho do Loki.
Foda-se. Ruim, um ator ruim.
Ruim, exatamente.
Pois é, mas dentro disso eu queria puxar um pouco para cenas pós-créditos. Eu achei as duas piores cenas pós-créditos que eu já vi.
Ah não, eu tô
junto com você. Todos os filmes Marvel.
Sim, sim, sim.
Eu não gostei nenhuma das duas e não, o cinema foi unânime. Pois é, as duas, sinceramente, estão ali pra dizer assim, é porque a gente precisa botar uma cena pós-crédito.
Na real, a primeira cena, que é a cena da nave do Thanos, é porque ela é uma merda, a cena. Mas ela tá ali simplesmente pra justificar o próximo Vingadores. Porque provavelmente eles vão começar o filme com aquela cena.
Exatamente, é dali, né? Porque
no trailer, aquele trailer que vazou era o
começa
Thor,
com o Thor.
Então tem que mostrar o que aconteceu com a nave. A nave foi provavelmente. Foi destruída, ou o pessoal foi feito de escravo.
Quer dizer que nós salvamos Asgard, e Asgard é o seu povo? E o seu
Foi tudo em vão. Foi tudo em vão.
Agora
é isso que eu ia falar aqui agora. Porque assim, se você junta com o trailer da Comic Con, porque o trailer da Comic Con é o Thor e vários outros corpos vagando pelo espaço. A descrição da cena é essa. Asgard é o seu. É o povo, blá blá blá. Foi para o caralho. Literalmente. Ô,
Rafael, era essa cena que tinha que ser o pós-crédito. É a cena dele abrindo o olho. Você imagina
se tá no
cinema, você vê isso.
Isso.
Ele é resgatado, você não vê que nave é. Nem todo mundo viu esse trailer, né? Você não vê qual é a nave, ele tá resgatado, as pessoas estão falando, daqui a pouco ele abre o olho, vê os guardiões, acabou, tá aí.
Aí ia ser de aplaudir. É viagem.
Eu achei que ia ser assim, cara, porque quando o trailer começa aquilo, do trailer dos Vingadores, eu pensei, porra, como é que eles vão amarrar isso? Como é que o Thor vai encontrar os Vingadores daquele jeito, tipo, flutuando no espaço? Se a cena pós-crédito, eu até achei que fosse essa também, do guardiões encontrando o Thor, fosse só isso, ia ser muito foda, porque você sai todo mundo feliz na nave, não, agora a gente vai, vamos pra um lugar novo, porque Asgard é o seu povo, não sei o quê. Aí, de repente, você olha, tá o Thor lá com os destroços, como até o Rafael falou, se tiver destroços e tudo mais, e o Thor lá com a nave batendo, tu fala, caralho, o que que aconteceu?
Exatamente.
Cadê o povo? Cadê Asgard?
A segunda cena pós-crédito, da última.
Eu não achei nenhuma boa piada.
Eu não achei nem graça. Apesar do personagem ser legal.
Não foi nem a melhor piada. Né?
Pois é, pra terminar com aquilo ali, eu achei que podia...
Não, eu vi uma entrevista do Jeff Goldblum, não sei se vocês chegaram a ver, que ele falou que aquilo ali foi totalmente improvisado. Eles falaram que eles precisavam gravar uma cena pós-crédito, ligou a câmera e o Taika falou, não, faz aí.
Faz o que você quer.
Seja você
e
mesmo.
E foi exatamente o que ele fez. Vamos terminar com o Jeff Goldblum. Podia ter terminado com o Korg. Bom, então, acho que é isso. Temos tudo aqui. Queria que vocês fizessem uma conclusão, né, sobre Thor Ragnarok. Eu também queria saber como vocês acham que esse filme se destaca dentro do MCU, se vocês acham que vai ser lembrado daqui pra frente, que é só mais um filme do personagem, que como não é um personagem que, como vocês falaram, agrada a todo mundo, enfim, vai acabar caindo no esquecimento. E aproveitem e deem a sua nota para o filme também.
Com relação a esse filme ser lembrado, eu acho que vai, cara. Eu acho que vai por ser um filme muito engraçado e por ser um filme visualmente impactante, né? Uma outra menção importante aqui que tem a ver com a questão visual é toda a linguagem visual do Jack Kirby, né? Dos quadrinhos. Contribui para toda aquela psicodelia ali que também foi um pouquinho bebida na fonte dos Guardiões, né? Cores e tal. Mas eu acho que por esse ponto, não por ser um filme incrível do personagem Thor ou do personagem Hulk, mas assim, eu acho que vai ser lembrado por ser um filme divertido, né? Um filme engraçado pra caramba e tal. Então nesse ponto eu acho que não vai cair no esquecimento, não. Fico muito grato, né, ao Taika por ele ter entregue o filme dessa maneira, independente de tudo que a gente falou aqui, que incomoda a gente, mas em termos, se a gente for analisar só como uma peça de entretenimento, tira o chapéu pra ele, porque eu ri demais. Mas em termos, né, se a gente for analisar como um filme de super-herói, tem todos esses pontos negativos que a gente falou. E por conta disso, e por eu ter um xodó com o Taika, assim, eu dou uma nota 7.
7,
porque é aquilo que eu falei. Se
até
eu
esperava mais.
Eu mesmo esperava mais de mim. Mas se eu for parar e analisar, cara, metade do filme pra mim foi indiferente, que é tudo que se passou em Asgard. Então, assim, sabe? Então,
tô contigo,
cara. Se a gente parte da metade, então se a outra metade me agradou, então é 5. Só que, cara, como eu ri demais nesse filme, e aquilo que o Renatão falou com relação à representação do Thor mais badass ali, tipo, full power, né, encarnou o Pikachu ali e foi embora. Aquilo é maneiro. Então a gente pega esse 5, joga pra cima, jogando pra cima, então eu consigo jogar pra um 7.
Maravilha. Venha para o lado negro da nota.
Eu sabia que você ia mandar uma dessas.
Renatão, você.
É, eu gostei do filme, cara. O filme é divertido. A gente comentou aqui vários momentos que são engraçados, várias piadas que funcionam. Como eu tinha comentado, eu achei ele visualmente lindo. Eu acho que o Taika acerta muito, não só no humor. E não é só por causa dele, né? O roteiro nem é escrito por ele, mas tem muito da visão dele ali e tudo mais. Ele faz cenas que visualmente pra mim funcionam muito, inclusive cenas de batalha. Mas é um filme que no final você não lembra muita coisa dele. Eu acho que ele é muito
genérico,
descartável. Ele é muito genérico. Por mais que ele seja um dos filmes mais diferentes dentro da Marvel, ele é um filme que você vai ver, você vai ter um tempo maravilhoso, uma definição excelente do que é um blockbuster de qualidade. E você vai sair do cinema e vai esquecer dele. Ele pode ter um ranking, assim, ser bem colocado num ranking dentro dos filmes do MCU, mas num ranking geral de filmes memoráveis, eu acho que ele é um filme correto, um filme redondo, um filme de 7,5, que é a minha nota, e que depois você vai embora pra casa e sua vida vai seguir e nada que você viu ali vai
fazer muita diferença,
sabe, vai fazer muita diferença, mudar tanto sua vida. É tudo muito, como vocês falam, que eu gosto muito de falar e eu falo mesmo, é tudo muito whatever ali.
Tirando o Grão-Mestre, que eu queria ele aqui em casa. Eu queria o Grão-Mestre. O Quark também, beleza, os dois. Eu queria olhar pro meu sofá aqui e ver os dois ali. Peraí, gente, abre um espacinho aí, vamos ver a televisão. Era só o que eu queria.
Eu também vou dar 7,5. O meu critério de avaliação... Não, calma, olha só. Meu critério de avaliação é assim, ó. Eu costumo dar 3 estrelas ou 7. Pra mim, 3 estrelas é igual a 7, na minha cabeça. 7 pra mim é a média. Um filme 7 é um filme ok. 7,5 é porque ele é mais do que ok. Ele é mais legal. Então eu vou ficar com 7,5. Não é 8. Definitivamente não é 8. Me agrada ele ser um blockbuster. Ele é um blockbuster que quer te divertir. É isso. Ele é isso, só isso. Ele é um dos filmes mais divertidos da Marvel. Tem muita gente falando isso. É o mais engraçado do MCU, beleza. Mas eu queria, Marcelo, queria que fosse mais do que isso. Eu queria que ele tivesse um intuito, sabe? Que ele fosse pra algum lugar. O filme dos Guardiões, os dois filmes do Guardiões, eles me parecem mais estruturados em geral nesse quesito. Você tem o humor no espaço, você tem uma história também, a trama vai pra algum lugar, você é surpreendido, personagens são interessantes, você lembra deles, existe até a sua parcela de violência, a gente falou disso no nosso cast do Guardiões 2. Esse filme tem pouco disso, eu acho que ele é meio cópia de todo esse quesito que deu certo no Guardiões, mas não chega a lugar nenhum, não é memorável na minha opinião. Então eu dei 9 pro Guardiões, não foi isso?
Acho que foi
9, 9,5.
Eu acho que foi isso aí.
9,5, mas então, eu acho que esse filme não chega lá. Ele tentou ser, né? É impossível você não ver esse filme e ver todas aquelas cores, tudo aquilo que nasceu nos Guardiões. Por mais que eu goste mais do Thor, conheça mais o Thor como personagem, eu fiquei decepcionado nesse quesito história. O resto é um filme divertido. Essa nota representa bem essa diversão que eu tive. Com isso, acho que a gente fecha aqui o Thor Ragnarok. Filme de super-herói da Marvel esse ano acabou, né?
Só no que Marvel vem. Acabou.
Mas teremos Liga da Justiça muito em breve. O Rafaelo volta. Rafaelo, você quer fazer o cast da Liga da Justiça?
Eu faço questão. Eu corto relações.
Imagina
se por não. Algum motivo eu ficasse fora desse cast.
Imagina se não.
Eu tô com medo de não gostar desse filme e o Rafaelo ficar, tipo, muito puto comigo.
Eu tenho quase certeza que eu não vou gostar desse filme. Eu já tenho certeza que eu não vou gostar do croma desse filme.
Eu também, mas vamos deixar isso pro cast dele.
Então é o seguinte, Rafael, eu vou começar com você. Eu queria agradecer demais a sua participação mais uma vez. A gente se vê em breve, mas eu queria que você deixasse seus contatos aí pra galera poder conversar um pouco mais sobre Thor, Hulk, com você também. E o Scrooge também.
Por favor, não. Mas pra mim é sempre um prazer participar aqui do RatosCast. Pra mim é diversão. Quem quiser, né, trocar uma ideia comigo, debater as minhas opiniões aqui e me cobrar pelo fato de eu ter sido a nota mais baixa desse cast. Pela primeira vez em um RatosCast eu fui a nota mais baixa. Só procurar Rafaelo Salles, tanto no Instagram quanto no Facebook, e a gente troca uma ideia.
Beleza, obrigado, Rafa. Renatão, você.
Eu queria agradecer a vocês o convite mais uma vez. Sempre um prazer vir aqui falar com você e com o Rafael sobre super-heróis. Quem quiser me encontrar, eu tô nas redes sociais, Facebook e Instagram. E também tô no Letterboxd agora, que eu criei um Letterboxd.
Isso, e eu estou muito feliz que eu estou usando ele. E ele é muito prático, tá ajudando muito a minha vida. É, nos três, eu tô lá com o Rena Maciel, com dois L's no final. Então é só procurar lá. E eu também tô no site Rotacult, sempre escrevendo críticas e dicas de cinema. Valeu, galera. Até a próxima.
Muito bem, Renatão. Eu só queria fazer um adendo sobre o Letterboxd. Eu tô no Letterboxd há uns 2 anos e meio. O Renatão, em 2 semanas, ele já tem o dobro de filmes que eu tenho em 2 anos e meio no Letterboxd. Então, se você me segue no Letterboxd, não deixa de seguir Renato Maciel também, porque vale a pena. Assim, eu peguei dicas maravilhosas no Letterboxd dele. Inclusive, minha análise do Thor desse filme também no Letterboxd. RatosCast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço. E Thor é martelo, sim.
E Asgard não é socorro.
Você deu a nota mais baixa, tá, Rafaela? Eu só quero que você durma com isso.
Exatamente.
Como é que você se sente?
Eu não vou dormir, eu vou vender minha cama.
Olha só. E eu não vou regravar uma nota sua, não. É essa aí.